A invasão da Ucrânia criou um tema de linguística interessante. Os russos insistiam em dizer que não havia guerra, e a obstinação contra a palavra guerra era de tal ordem que implicava na prisão e no processamento formal do autor da frase. Isso aí é um assunto de grande interesse em antropologia cultural, que são os famosos tabus linguísticos. Nós tivemos muito tempo aqui o hábito de evitar dar o nome das doenças, nominar doenças, referir-se a doenças em reuniões sociais, familiares. Então, ficava explícito que não se deveria fazer, porque havia a crença mágica de que a palavra contaminasse. Ela geraria um quadro semelhante ao da doença referida. E assim também, com referência a símbolos malignos, né? Como no caso do Satanás, né? Que usava-se uma forma abrandada de referir-se a ele como o torto, né? O cão, né? Tinha o chifrudo, o de chifre, né? E evitava-se, então, a contaminação. E isso era levado a tal exagero que eu me lembro de que o jornalismo da época, o linguajar absolutamente inadequado, cheio de adjetivos, que era o linguajar da época, em que o sujeito dizia assim: pertinaz moléstia, está acamado fulano, foi atacado por pertinaz moléstia, né? Ou moléstia incurável, né? Aquele jogo de bloquear palavras, né? Isso é um tema que bem desenvolveu muito bem o senhor professor aqui do Paraná, o Rosário Farani Mansur-Guerius, que fez um livro sobre tabus linguísticos e sobre os vários países, como é que isso se manifestava em relação ao marido ou à esposa mortos, uma série de referências que implicavam na supressão, de evitar nominar a palavra falada, dar o exato sentido da palavra, né? E isso apareceu agora de uma forma estranha, no caso aí da invasão da Ucrânia, com essa proibição de chamar de guerra aquilo que não passa de uma guerra. Aliás, uma guerra absolutamente desigual, é uma invasão, é uma violência, e que justificou da parte da organização do Atlântico Norte, da OTAN, a reação de criar sanções, criar dificuldades, que levaram inclusive a Rússia, pela primeira vez em mais de um século, não pagar a sua dívida externa.